Reiniciávamos aqui os nossos trabalhos. Eu agradecia. Vamos, portanto, proceder à audição do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde. A audição é feita na sequência da audição de um grupo de médicos do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, que se demitiram de adjuntos do diretor clínico devido à grave situação existente, a requerimento do PCP e do PSD. Estão presentes connosco, e agradeço a presença, o Dr. Pimenta Marinho, Presidente do Conselho Diretivo, e a Dra. Rita Moreira, Vice-Presidente, a quem saudava e agradecia mais uma vez a presença. E iniciávamos aqui os nossos trabalhos, sendo que, para conhecimento do Dr. Pimenta Marinho e da Dra. Rita Moreira, vai haver um primeiro bloco de 3 minutos a cada grupo parlamentar, responderão em conjunto depois pelo mesmo tempo, e um segundo bloco de 2 minutos a cada grupo parlamentar e responderiam depois. Por isso temos de ser algo sucinto, sendo que pedia também aos senhores deputados que, nas questões que colocar, que fossem objetivos para não perdermos tempo e sermos, porque temos mais audições a realizar ainda hoje. Portanto, começava por dar a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do partido do PCP, para iniciar, porque foi um dos partidos requerentes. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Dr. Pimenta Marinho, a Dra. Rita Moreira. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português requeriu a presença do Conselho Presidente do Conselho de Administração da ARS do Norte, na sequência daquilo que foram as afirmações proferidas aqui pelos adjuntos clínicos que se demitiram em outubro passado do centro hospitalar, e pensamos que, de facto, sendo a ARS a entidade que acompanha e que deve acompanhar toda a atividade do centro hospitalar, que devem ser aqui ouvidos para prestar todos os esclarecimentos sobre esta situação. E o que é que aqui nos foi dito? Foi dito que as demissões decorreram na sequência de os pressupostos que haviam sido tidos para que estes 5 adjuntos assumissem os cargos, quer ao nível da orientações de clínicas, quer ao nível das opções em defesa dos diferentes polos, porque estamos a falar de um centro hospitalar que tem diferentes polos, que tudo isso foi posto em causa, que havia claramente uma não audição destes 5 adjuntos por parte do diretor clínico, que não ouvia as suas opiniões e que tomava então decisões unilaterais, que houve e continua a haver um desrespeito pelas carreiras médicas. A este propósito, permita-me que elenque aqui os comunicados que foram emitidos pelo Sindicato dos Médicos do Norte, mas também posições assumidas por outras estruturas representativas dos trabalhadores, e que teremos a oportunidade de ouvir ainda hoje e na próxima semana, de que há um claro desrespeito pelas carreiras médicas. E a este propósito recordo que houve um abaixo-assinado promovido no centro hospitalar, e que 20 diretores de serviço assinaram esse abaixo-assinado, em que mostram claramente esse desrespeito. Mas, Sr. Presidente, há ainda informações mais recentes e que mostram e cadençam as nossas preocupações relativamente ao funcionamento do centro hospitalar. Tivemos conhecimento que na sequência da demissão destes diretores adjuntos foram colocados outros diretores de serviço, e que, nomeadamente no serviço de neurologia, o regulamento que está a ser publicado e está a ser ultimado, as orientações que dão põem em causa a prestação de cuidados de saúde, designadamente pelas restrições na prescrição de meios complementares de diagnóstico. E, portanto, isto para nós é muito gravoso. E que informações tem? Sr. Presidente, também na semana passada, o Sr. Ministro, em sede de plenário, questionado por o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes sobre esta situação, o Sr. Ministro referiu, e passo a citar, que pediu à IRS Norte que fizesse uma averiguação e que fizesse diligências para, sobre esta situação e que acompanhamentos estão feitos. Senhor Presidente, a questão é que diligências foram feitas pela IRS, se destas diligências de facto constou ou não a audição dos 5 clínicos de missionários, porque, Sr. Presidente, com muita frontalidade, a informação que temos é que estes 5 clínicos não foram ouvidos. Caso tenha havido estas diligências, estes 5 médicos que se demitiram não foram ouvidos nesse procedimento. Portanto, são estas as informações que nós, nesta primeira parte, gostaríamos de ver esclarecidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Faz favor, tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da IRS e a Sra. Vice-Presidente, Dr. Pimenta Marinha, Dra. Rita Moreira, e dizer-lhe que foi também por parte do PSD, achamos que seria importante, depois de ouvirmos aqui um conjunto dos 5 ex-adjuntos do Diretor Clínico do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, também podermos ouvir aqui, de viva voz, a própria IRS Norte. Foi, de facto, com alguma perplexidade e alguma preocupação, sobretudo do que aquilo que se está a passar no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, já que ouvimos aqui, nesta comissão, foram relatados por os ex-adjuntos do Diretor Clínico, nesta comissão, como dizia há bocadinho, algumas questões pertinentes. Entre uma delas, ou duas ou três delas, e que eu acho que são de muito grave situação, é quando eles próprios reagiram aqui e disseram aqui, e está gravado, que havia pressão por parte do Conselho de Administração, que havia perseguição e falta de transparência no Conselho de Administração e no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. O que fez com que um dos motivos da admissão destes médicos fosse esta. Por isso, gostaria aqui de saber se a IRS Norte, até porque o Sr. Ministro, na última semana, na passada quarta-feira, esteve aqui no plenário a falar sobre questões de saúde, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, e uma das questões que foi levantada foi relativamente a esta questão. O que ele disse aqui, relatou no plenário da Assembleia, é que a IRS Norte estava a par da situação e por isso queríamos saber aqui quais foram as diligências que a própria IRS Norte relatou sobre isso. Vemos também que há alguma apreensão, porque já que aqui que os médicos, os diretores adjuntos em causa, relativamente se sentiam desrespeitados pela questão das carreiras médicas. O que é que também tem a dizer sobre isso a IRS Norte, já que achamos de vital importância, até porque o que nós vimos é que mais de 70% dos médicos graduados do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro subscreveram em defesa do Centro Hospitalar e em defesa das carreiras médicas, defenderam também a posição destes mesmos médicos. Por isso, eu gostaria aqui de saber qual é a posição da IRS Norte relativamente a este assunto, já que achamos que é de facto, esperamos que quer, e gostaríamos também de saber, se a IRS Norte ainda tem confiança no atual Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, já que se põe aqui em causa todo um princípio que achamos, e estão aqui feitas declarações que de facto nos deixam muitíssimo preocupados relativamente a isto tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Pimenta Marinho, por hoje partilhar connosco as nossas reflexões e preocupações. E começava desde já por dizer que deve haver aqui alguma confusão em relação ao papel da Administração Regional de Saúde do Norte. E, portanto, quando se pede se vai haver consequências ou se não vai haver consequências, não é propriamente ao Dr. Pimenta Marinho que devem ser feitas estas questões. Do nosso ponto de vista, e era isso que eu hoje queria sublinhar, é que o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro desempenha um papel fundamental, crucial, numa região que todos nós sabemos não é conhecida bem pelos grandes desenvolvimentos socioeconómicos que tem. Portanto, a primeira palavra que eu queria hoje aqui sublinhar é que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista existe normalidade em termos de funcionamento e de prestação de cuidados de saúde por parte do Centro Hospitalar à comunidade que serve. E, portanto, aquilo que eu hoje pensava que os grupos parlamentares que até agora tiveram a oportunidade de fazer a sua intervenção era se colocassem questões acerca de quais são os desafios, os investimentos e aquilo que está projetado para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. E, portanto, a primeira questão que nós gostaríamos de colocar ao Dr. Pimenta Marinho era se de um ano para cá, ou seja, este novo Conselho de Administração nem um ano de mandato tem, era se a questão da herança e particularmente a questão da dívida e da questão da carência grave dos recursos humanos está a ser ultrapassada ou se não está a ser ultrapassada. Ou seja, se a dívida de 30 milhões de euros que foi herdada por este Conselho de Administração foi ou não foi estancada. Se realmente em relação à carência grave de recursos humanos, particularmente nas carreiras médicas e de enfermagem, está a ser ultrapassada, se existe uma estratégia ou se não existe essa estratégia e como é que vamos conseguir rapidamente colocar o centro hospitalar ao nível dos rácios mínimos para estas carreiras. Uma outra questão que tem a ver com a particularidade deste centro hospitalar também contar com vários hospitais espalhados pela região. Para o Hospital de Chaves está ou não está previsto uma nova série de investimentos que vão colocar esta unidade hospitalar em melhores condições para prestar cuidados de saúde à região do Alto Tâmega. Em relação ao Hospital da Régua, ao Hospital Dom Luís I, o que é que está planeado, qual é a estratégia para rapidamente se colocar ao serviço das populações esta unidade hospitalar? E em relação ao Lamego, o que é que também está a ser conduzido para que realmente todos os indicadores, e aliás, tivemos conhecimento muito recentemente do último relatório da ACSS em relação à prestação de serviços hospitalares, todos os indicadores são positivos, estão a crescer e, portanto, era essa nota e era essa pergunta que eu queria deixar hoje aqui, muito bem explícita, ao Dr. Pimenta Marinho. O Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro acompanha ou não acompanha a tendência nacional em termos de prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde? É ou não é uma ilha? Do nosso ponto de vista, não é. Existe realmente aqui uma questão que tem a ver com o funcionamento e com a organização interna, não tem a ver, do nosso ponto de vista, com aquilo que deve estar em causa, que é a prestação de cuidados de saúde às populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Pimenta Marinho e a Dra. Rita Moreira. Efetivamente, estão aqui para discutir um problema que é a demissão de médicos no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, nomeadamente a demissão de 5 adjuntos da Direção Clínica. E é sobre isso que colocarei algumas questões, que agradecia que depois respondessem. Na carta de demissão destes adjuntos, são feitas acusações, quer dizer, são dadas razões para a demissão que são graves, nomeadamente, e cito da carta de demissão, que certamente conhecem, mas para contextualizar, a ausência de regras cristalinas na relação entre as estruturas diretivas. E realmente, quando os médicos aqui estiveram, nesta comissão de saúde, foram dando alguns exemplos de muitas vezes os adjuntos da direção clínica terem dificuldades em contactar com o próprio Conselho de Administração, mas depois haverem outros médicos que, apesar de não fazerem parte desta estrutura, tinham um contacto direto e, aliás, alguns depois outros foram nomeados para cargos de relevo dentro do centro hospitalar. Referem ainda a inexistência de regulamento dos centros de gestão e a ambiguidade no exercício das suas funções. O atraso e ambiguidade em projetos estruturantes do hospital com subterfúgios que impedem a sua concretização. Estou a citar tudo. E o desrespeito pelas carreiras médicas e nomeação de clínicos não graduados. Aqui acrescento já eu, depois da audição que aqui tivemos com os médicos que se demitiram de adjuntos da direção clínica. Ora, todas estas situações que aqui foram relatadas são graves. E o que gostávamos de saber, e o que é importante saber, é que averiguação é que a ARS Norte fez a estas demissões. Porque, não são meras demissões, aliás, nenhuma demissão é uma mera demissão, mas neste caso é uma demissão em bloco de médicos do centro hospitalar que eram médicos há muitos anos, que já tinham tido cargos de relevo e de relevância dentro do centro hospitalar e que decidiram a determinada altura que não haveria condições para continuar como adjuntos de diretor clínico e, portanto, é uma demissão em bloco e de importância significativa, portanto, que a averiguações fez à ARS Norte para perceber que motivos levaram esta demissão em bloco e qual foi a audiência feita a estes clínicos que se demitiram. Se foi auscultado as suas razões, se estes clínicos foram auscultados para perceber as suas razões e o que é que a ARS nos pode informar sobre essas diligências que foram efetuadas. Para terminar, e dizer que nós também, já foi aqui abordado, mas nós também soubemos de que recentemente foram alteradas, até do ponto de vista burocrático, alguns procedimentos no centro hospitalar e alguns procedimentos foram alterados exatamente por médicos que foram nomeados, ultrapassando outros médicos que estariam em melhores condições porque tinham mais tempo de trabalho, porque eram médicos naquele centro hospitalar há mais anos, porque eram médicos graduados, foram alterados certos procedimentos, nomeadamente no acesso a meios complementares de diagnóstico na área da imagiologia e da radiologia. Eu gostava de saber se a ARS tem conhecimento, e eu termino com isto, Sr. Presidente, pedindo desculpa, se a ARS tem conhecimento destas alterações procedimentais e quais são os impactos que elas estão a gerar na instituição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Pimenta Marinha e a Dra. Rita Moreira, agradecer a vossa vinda aqui. E, portanto, penso que já foi feito o enquadramento daquilo que hoje aqui nos traz e, sem mais delongas e passando concretamente aos aspectos que gostávamos de aproveitar para clarificar e, de alguma forma, percebendo pode parecer que a prioridade é posta na questão de aspectos hierárquicos e de associados às questões de carreiras, da carreira médica, e não menosprezando de forma alguma essas matérias que são relevantes, mas para nós CDS aquilo que queremos deixar bem claro é que a primeira preocupação face a tudo o que temos vindo a conhecer em relação ao Centro Hospitalar do Alto Douro é efetivamente a questão da possibilidade de ruptura e de ameaça à qualidade assistencial e à prestação, e essa é de facto a matéria que mais nos preocupa e que priorizamos. E nessa matéria gostava de vos questionar, porque já hoje aqui houve alusão a questões de herança e àquilo que vinha do passado, e tanto quanto nós sabemos, há um despacho de setembro de 2015, o despacho 10.314b, em que está aprovado, aliás, no contexto do quadro comunitário, o aumento de capital para o centro hospitalar de 1.200 milhões de euros. 1.200 milhões de euros. euros. E, portanto, se isso estava aprovado, face a problemas que nos vêm agora colocar e dizer que a herança é de dívida, a herança foi de aumento de capital, foi essa a herança que receberam. E gostávamos, efetivamente, de perceber em que medida é que esse aumento de capital foi executado, aplicado e tudo relacionado com as questões assistenciais, nomeadamente com questões de investimentos, se do ponto de vista da imagiologia foram adquiridos equipamentos que estavam, digamos, elencados como necessários, quer na área da ressonância, quer na área da TAC. Portanto, questões como aumento de tempos de espera para consultas em determinadas áreas. Isso é factual e publicitado e, portanto, não é sequer passível de ser negado. Temos vários indícios de que, de facto, há compromisso da qualidade assistencial. Gostava que comentasse essa questão, a questão dos investimentos. De alguma forma, a questão das carreiras já foi aqui aludida e, portanto, daquilo que são relações estabelecidas no respeito pelo mérito dos profissionais e pela sua diferenciação. E, por último, para terminar, efetivamente, que medidas é que estão previstas num cenário que não é nada tranquilizador relativamente àquilo que é a resposta às necessidades dos utentes desta zona e que medidas estão previstas em concreto, por exemplo, para o Hospital da Régua, para o Hospital de Chaves e gostava que fossem suficientemente detalhados para ficarmos mais tranquilos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então agora a palavra ao Sr. Doutor Pimenta Marinha, à Doutora Rita Moreira. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bom dia, muito obrigado. Eu peço desculpa de ter chegado atrasado, mas apanhei um bocadinho de trânsito. O Centro Hospital de Trás-os-Montes é um hospital muito importante no contexto da região norte e para a região de Trás-os-Montes. E, portanto, é um hospital muito diferenciado em várias áreas clínicas, oncologia, hemodiálise, na cirurgia do ambulatório, por exemplo. E tem havido uma preocupação da ARS Norte em revitalizar o centro hospitalar. Nós não temos, não somos nós que fazemos a gestão do centro hospitalar, tem o Conselho de Administração, com quem reunimos, com quem trabalhamos e com quem falamos. E posso lhes dizer que provavelmente foi o centro hospitalar com quem mais eu reuni desde que estou na ARS, face aos diferentes constrangimentos e às diferentes preocupações que o centro hospitalar tem, naturalmente. E ainda estamos a resolver problemas que vêm da gestão anterior, que é, por exemplo, a questão do Hospital de Lamego, que ainda não foi devolvido, ainda não foi devolvida à Misericórdia. Eu já tive reuniões com o Centro Hospitalar e com a Misericórdia para encontrarmos uma situação que está em tribunal e que eu espero que à mesa das negociações nós possamos encontrar soluções. E, portanto, esta tem sido uma preocupação. Temos a preocupação da Régua, que já falarei a seguir. O Centro Hospital teve que pagar dívidas ainda da construção que estava em tribunal do Hospital de Lamego, também outra preocupação que tivemos. E temos estado a trabalhar com o Centro Hospitalar na questão do reforço do Serviço Nacional de Saúde, seja pela aposta na internalização de cuidados, seja por cirurgia adicional interna, de forma a que nós não tenhamos necessidade de enviar doentes para fora, seja pela afiliação com outros hospitais, nomeadamente o Centro Hospital do Porto, ou Guimarães, ou Gaia. O que nós pretendemos é que os hospitais consigam, e temos apostado muito na região norte e a tentar evoluir no sentido de que os hospitais partilhem recursos, complementem a sua atividade disponibilizando recursos uns aos outros. Às vezes é difícil nós colocarmos médicos em Vila Real e se o mesmo médico puder estar em Vila Real e no Santo António, como por exemplo está a acontecer, é mais fácil mobilizar isso para além da mais-valia que traz para os serviços e os contactos que trazem. Temos trabalhado muito com o Centro Hospitalar na dotação de recursos humanos, e em especial nos médicos e enfermeiros. Nós abrimos em junho e dezembro de 2016 54 vagas para especialistas, e, por exemplo, no São João abrimos 21, portanto há uma forte aposta, porque reconhecemos que há um déficit no próprio hospital, ou no Centro Hospital de Porto abrimos 19, isso foi com a intervenção direta da ARS Norte. E, de facto, quando nós vemos em dezembro de 2016, nós tínhamos mais trabalhadores do que tínhamos em dezembro de 2015, das várias áreas, de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica. E essa tem sido a preocupação. O que nós, quando se fala na crise do centro hospitalar, depois, quando nós vemos os resultados, isso não se traduz nesses resultados e não nos dá uma dimensão diferente para a crise. E se não vejamos, o hospital aumentou a capacidade de resposta a resolver os problemas dos doentes, como podia ali, perguntava a senhora deputada Isabel Galriça, melhorou a acessibilidade, criou condições para fixar jovens especialistas. Em 2016, o hospital, apesar disso tudo, fez mais cirurgias, fez mais sessões de hospital de dia, fez mais sessões de radioterapia, diminuiu de facto em algumas consultas externas, mas os doentes padrão aumentaram 2,2%, enquanto em 2015 diminuíram 0,7% e em 2014 diminuíram 5,6%. Também houve uma preocupação de reforçar o contrato de programa. Nós, o contrato de programa passou de 103 milhões e 843 euros para 107 milhões e 142 em 2017, e quando avaliamos os indicadores de qualidade e eficiência, o índice de desempenho global passou de 65% para 85,6%. Portanto, do ponto de vista do desempenho do centro hospitalar, nós estamos a acompanhar e estamos satisfeitos com a evolução. Achamos que é possível e que 2017 será um ano francamente melhor com a colocação dos especialistas. Estamos a falar de especialistas que entraram em agosto e outros que entraram, que os concursos foram agora em dezembro. Foram também tomadas algumas medidas, aquele despacho de oncologia médica que obrigava os doentes a irem quase todos para o IPO e que podiam agora passar a fazer o tratamento no distrito, e desde dezembro de 2016 que, com o encerramento da preparação de citotóxicos em Macedo Cavaleiro, todas as preparações passaram a ser feitas em Vila Real e os doentes continuaram os tratamentos, evitando deslocações maiores. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro está a apoiar as consultas de grupo oncológico, também em Macedo Cavaleiros, com deslocação de especialistas do Centro Hospitalar. Portanto, do ponto de vista do desempenho assistencial, nós temos alguma tranquilidade. E quando verificamos, por exemplo, agora na época da gripe, foi possível manter uma capacidade de resposta boa em todos os locais. Também, obviamente, reforçamos e alargamos o funcionamento de centros de saúde, adaptando o Douro Sul, Altâmega e Barroso e Marão e Douro Norte, para que também se pudesse dar melhor resposta. Depois, em termos de projetos para o futuro, nós queremos muito reforçar o centro hospitalar. Está prevista a questão do reforço da capacidade instalada nos blocos operatórios, estão previstas obras em Chaves e que foram objeto de candidatura aos fundos sociais ao Norte 2020, e portanto essas obras vão avançar. A criação do Hospital Dia de Psiquiatria. Tivemos também o desenvolvimento da cardiologia nas áreas da eletrofisiologia, reabilitação e assistência cardíaca. Estamos a trabalhar para a internalização dos meios complementares de diagnóstico dos ACEs que possam ser feitos no centro hospitalar. Se houver nefrologistas, a ideia era criar um centro de hemodiálise em Lamego, talvez em 2018, também dando resposta. Nós temos muito pouca resposta no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e seria uma aposta, embora nefrologistas é uma área carenciada na região norte. Nós queremos também que em Lamego que haja consultas de saúde materna e de pediatria para fixar aí as grávidas e as crianças e que elas não tenham de ir ou para o privado ou para Vila Real. O Centro Hospitalar tem a proposta de criar cirurgia do ambulatório nas 13 unidades. Está-se em projetos no âmbito da medicina física e reabilitação para aumentar, para duplicar os turnos de tratamento nas 13 unidades e reduzir a lista de espera, que é uma lista de espera de facto muitíssimo grande na área de medicina física e reabilitação, com falta de respostas e, por exemplo, em Lamego nem tão pouco há resposta a nível dos convencionados. Querem criar uma unidade urodinâmica entre a urologia e a ginecologia, evitando também o recurso ao exterior. E há projetos para o novo raio-x em Chaves, TAC em Lamego e TAC em Vila Real, e já foi adquirido um angiógrafo para Vila Real para aumento da produção de oftalmologia a permitir a realização de retinopatias. Associado a isso, também fizeram uma candidatura para a eficiência energética que, no âmbito dos fundos europeus, que em geral significa um investimento global de 4 milhões de euros. Temos também, e para que saibam, um projeto de desmaterialização dos MCDTs, a trabalhar com, entre a ARS, o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro e a SPMS, a CSS, candidata a fundos europeus, com vista a digitalizar e desmaterializar todo o fluxo de MCDTs neste âmbito. Está previsto que esse alargamento possa ser feito mesmo todo o SNS. Isso está previsto que seja financiado pelos fundos europeus e, portanto, também será uma questão importante. Relativamente a algumas questões concretas que colocam, é o seguinte: a região norte pauta-se pelo respeito pelas carreiras médicas e não é um hospital onde possa acontecer qualquer problema que isso desrespeita as carreiras médicas. E, portanto, do ponto de vista da ARS, é a garantia do acompanhamento de que são mantidas as carreiras médicas. E o respeito pelas carreiras médicas. E quem tem 16 hospitais, um deles de parceria, isso acontece. Eu não tenho nenhum relato da ordem dos médicos, nem dos profissionais individualmente. Eu recebo todas as pessoas que nos pedem para ser recebidas. Confesso que não recebi os 5 médicos, mas também não me pediram para serem recebidos, nem me mandaram, digamos, nenhuma preocupação adicional sobre isso, porque senão recebê-los-ia, como era a minha obrigação. Mas há um respeito absoluto pelas carreiras médicas. Eu sou médico de família, sou chefe de serviço, assistente graduado sénior. Quando saí, estive na ARS, quando saí, fui também para a minha USF, a coordenadora da USF não é assistente graduada sénior, e eu não me senti diminuído por isso. Eu estou na ARS desde 4 de fevereiro e fui buscar a vice-presidente, que tem 36 anos e que não era mais graduada do que eu ou de outra coisa qualquer. Se nós não acreditarmos na renovação dos quadros, na renovação das pessoas, e se aceitarmos que são sempre as mesmas pessoas, eu acho que isso que as instituições que é muito negativo. Eu defendo que deve haver rotatividade, que as pessoas não podem estar sempre nos mesmos lugares e que é muito importante a substituição das pessoas. Eu conheço algumas das pessoas que lá estão, conheço o Dr. Próspero, quando estive na ARS ele fez parte de algumas comissões, mas de facto não tem, e tenho alguns contactos com o Dr. Francisco Esteves, mas o Dr. Manuel Cunha nunca me pediu nenhuma reunião, nem manifestaram nenhuma vontade de ser recebidos pela ARS Norte. Relativamente ao regulamento, estas pessoas foram nomeadas pelo Conselho de Administração, foram nomeadas pelo Conselho de Administração. Não é meu hábito, eu nunca perguntei a nenhum Conselho de Administração se as pessoas que estavam a ser nomeadas teriam que ser objeto de autorização, de alguma autorização por parte do Conselho de Administração do Conselho Diretivo da ARS Norte. Nós não damos. Isso é uma da gestão interna do próprio Conselho de Administração. Eu não intervenho, não digo que um diretor de serviço deve ser A ou deve ser B. Claro que se houver algum funcionamento anormal, eu tenho que me preocupar com isso e transmitir à tutela. Quando as pessoas pediram admissão, o senhor Presidente do Conselho de Administração, com quem me articulo, deu-me conhecimento disso, que estava a procurar encontrar soluções. Passado muito pouco tempo, disse-me que tinha encontrado soluções e que o assunto que estava sanado e, portanto, estava em vias de resolução. Como se vê pelos indicadores, também os indicadores não apresentam preocupações adicionais que levem a uma intervenção mais direta ou mais preocupante. Relativamente à régua, nós de facto tivemos o problema da régua. Eu não sei quantos senhores deputados conhecem o Hospital da Régua, mas é um hospital velho, sem condições e que de facto não reúne boas condições para ter lá os doentes. Houve o problema da legionela, foi identificado o problema e eu mantive alguns contactos com o Sr. Presidente da Câmara, da Régua, e com o senhor e com a Misericórdia da Régua, no sentido de ver se a Misericórdia da Régua estava interessada em instalar cuidados continuados no hospital. E a Misericórdia escreveu-nos a dizer que não estava, que estaria interessada, mas não tinha financiamento, só estaria interessada em desenvolver o projeto caso houvesse financiamento. Como sabem, o quadro comunitário não prevê, as verbas para a saúde estão todas alocadas e mapeadas e, portanto, não está previsto. E de forma que eu escrevi ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e depois eu ao Sr. Presidente da Câmara a dizer-lhe que nós manteríamos a intenção, face a este desenrolar, de manter o hospital como estava, garantindo condições de segurança, nomeadamente na questão da água. E, entretanto, nós também, e eu falei na semana passada com o Sr. Presidente da Câmara da Régua, que poderia haver a hipótese de nós equacionarmos a questão da convalescência e de colocarmos uma unidade de convalescença e, portanto, eu estou à espera da avaliação financeira, de quanto custa, para depois, e penso que ainda durante esta semana, poderei falar com o Sr. Presidente da Câmara da Régua para lhe dar conta dos investimentos e do que é possível fazer.
Eu podia concluir se...
Posso concluir se... Posso concluir e aguardar novas questões.
Muito obrigado. Dava agora a palavra, pedia aos senhores deputados, que só tenho uma inscrição até agora. Podemos fazer novamente uma ronda, se tiverem. Pronto, temos duas inscrições, três inscrições e, portanto, quatro inscrições... Cinco inscrições. Então vamos retomar. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Luís Pedro Pimentel, faz favor, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois da intervenção do Sr. Presidente da ARS, afinal, veio desmentir completamente aquilo que foi dito pelo Partido Socialista. Afinal, a ARS Norte está a par daquilo e está interessada em tudo o que tem a ver com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Afinal, não é bem assim que dizia o Partido Socialista. Mas, ao Sr. Presidente da ARS, Sr. Doutor, eu gostava, mais uma vez, fico estupefacto, porque em Portugal a culpa morre sempre solteira. Então demitem-se cinco adjuntos do diretor clínico do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e o responsável máximo da saúde do Norte, Não está interessado com isso? Quer dizer, parece que o senhor presidente da ARS nem lê jornais, nem se preocupa com a questão da saúde em Trás-os-Montes e no centro hospitalar. Quando vêm jornais a dizer perseguição no centro hospitalar, instabilidade no centro hospitalar, médicos temem o futuro pelo centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o que me vem dizer aqui o presidente da ARS Norte é que não estava a par da situação, não sabe nada, veio aqui dourar a pílula, se assim se pode dizer, relativamente a algumas questões, e por isso preocupa-nos bastante que não nos diga nada daquilo que se passou, até porque o próprio Sr. Ministro, na semana passada, o disse aqui nesta Assembleia, que a ARS Norte estava a averiguar esta questão. E por isso nós queríamos, hoje aqui, saber por parte do Sr. Presidente da ARS Norte que nos levantasse algumas questões e que nos pudesse elucidar relativamente a isso. Sr. Presidente da ARS, havia um concurso sobre de ressonância magnética para o centro hospitalar. Esse concurso foi anulado pelo atual Conselho de Administração e foi adjudicado a posterior por 1 milhão de euros pelos serviços privados para a realização destes exames. Podia-nos esclarecer também sobre esta questão? E já agora, Sr. Ministro, Sr. Presidente, vou terminar. Gostaria de saber, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro disseram aqui nesta comissão que o Hospital da Régua iria abrir, através de uma unidade de cuidados continuados, em outubro do ano passado. Afinal, já estamos quase em fevereiro de 2017 e afinal não se passa nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só dar dois ou três sublinhados em relação àquilo que foi dito pelo Dr. Pimenta Marinho. Efetivamente, estávamos tranquilos, continuamos tranquilos, porque o lote de boas notícias que hoje nos deu, acho que nos deve encher de orgulho e de satisfação e não de azedume, de azia, de inquietação. Realmente, nós sabemos bem que o PST lida mal com uma coisa que se chama realidade. E ficamos muito tranquilos quando o Sr. Presidente Dr. Pimenta Marinho reafirma, e bem, ao contrário daquilo que o Dr. Pedro Pimentel diz, o Sr. Deputado Pedro Pimentel diz que não rege a sua ação enquanto Presidente da ARS pelos jornais. Efetivamente, mal era se assim seria. E, portanto, aquilo que hoje queremos aqui mais uma vez sublinhar é que realmente os jornais são uma peça importantíssima de informação, mas não são de gestão de hospitais. E ai de nós, se centrarmos todas as nossas intervenções políticas à volta de um episódio que está sanado, que está resolvido, que tem a ver com a admissão dos 5 ex-adjuntos clínicos do centro hospitalar, mas que se saiba, essa questão está ultrapassada e está resolvida. E eu não queria retirar mérito em relação aos ex-adjuntos clínicos. Realmente eram das pessoas mais qualificadas e mais profissionais que aquele centro hospitalar tem. E exatamente por isso é que houve dificuldade na sua substituição. Mas ela foi cumprida e ela foi alcançada com sucesso. E, portanto, aquilo que eu hoje torno aqui a colocar em termos de questão é qual é o problema de funcionamento de prestação de cuidados assistenciais que o centro hospitalar neste momento revela e que é fonte ou não de preocupação perante a Administração Regional de Saúde do Norte. Ficamos também contentes por saber que finalmente para o Hospital da Régua temos uma estratégia, temos um caminho, para o Hospital de Chaves temos finalmente investimentos em curso e são investimentos de nomeada e para Vila Real também queremos saber e gostaríamos de saber se a questão da aquisição do segundo acelerador linear está em curso ou se não está em curso. E já agora informe-nos lá a propósito da herança se havia ou não rendas em atraso a serem pagas à Santa Casa da Misericórdia da Régua por parte do Centro Hospitalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e em relação à informação que o Dr. Pimenta Marinho nos prestou aqui, partilhou connosco sobre os investimentos previstos no centro hospitalar, dizer que são, obviamente, boas notícias. Não era propriamente aquilo que estávamos aqui a discutir, mas são boas notícias. Aliás, mesmo quando os cinco médicos, os cinco clínicos missionários estiveram aqui, fizeram sempre questão de dizer que nos últimos quatro anos, nos anteriores quatro anos, houve um desinvestimento significativo no hospital, uma degradação significativa dos equipamentos, uma crescente obsolescência e, portanto, que era necessário um investimento forte e decidido e que aquilo que o anterior governo fez é algo que demoraria anos a ser sanado e sarado, melhor dizendo. Mas não era isso também que trazia os clínicos ou que tinha levado os clínicos à admissão. Portanto, qualquer tentativa de aproveitamento do PSD ou do CDS-PP sobre esta situação não pode ir por esse caminho. Mas eu perguntava-lhe, disse que não recebeu os cinco médicos. Perguntou ao presidente do Conselho de Administração, do Centro Hospitalar, o que é que se passava. E ele disse que estava a ser sanada a situação e ficou por aí. Mais ou menos, foi o que eu percebi. Não sei se foi mais ou menos isso. Não parece que isso seja uma averiguação à situação. O Sr. Ministro disse em plenário que a ARS tinha feito uma averiguação à situação. E eu queria saber se aquilo que o Sr. Ministro chama uma averiguação foi isto, foi esta conversa de perguntar o que é que se passa por aí, está sanado, acabou. Porque o Dr. Pimenta Marinho disse, e pessoalmente concordo com o que disse, que a renovação do quadro, a renovação dos dirigentes é necessária, é claro que é, até para as organizações não se cristalizarem, é óbvio que é necessário haver rotatividade e renovação. Agora, já não é tão necessário e torna-se preocupante é quando as nomeações dentro de uma organização, neste caso de um centro hospitalar, são feitas em oposição à maior parte dos clínicos que lá trabalham. Porque há um abaixo-assinado, eu termino com isto, Sr. Presidente, há um abaixo-assinado com 60, 70 clínicos do centro hospitalar a reclamar dessas mesmas nomeações e de como foram essas mesmas nomeações. Portanto, gostava que nos pudesse esclarecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorriza Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as respostas do Dr. Pimenta Marinho, que obviamente, e a propósito de várias coisas que aqui já foram comentadas, é revelador de que existem problemas e muito obrigada por não dizer que está tudo bem, nem branquear ou apocar os problemas que são sobretudo das populações e a propósito disto gostava de dizer que não podem existir dois pesos e duas medidas. Deputado Moisés Ferreira, quando o Bloco de Esquerda pretende questionar e inquirir, isso é pelo interesse das populações. Quando é o CDS a fazê-lo, já é aproveitamento da situação. Não há dois pesos e duas medidas. E nessa perspectiva entendemos que o senhor tem direito de o fazer e nós também não estamos a falar de coisas diferentes. Dito isto, gostava efetivamente de dizer que não foi clarificado o que aconteceu aos 1.200 milhões de euros e cuja verba estava destinada, entre outras coisas, tanto quanto sabemos, à aquisição do aparelho de ressonância e gostava de perceber melhor, se percebi bem, quando falou do hospital da Régua e sabendo nós que já tinha aqui sido feito o anúncio pelo Sr. Ministro da abertura da unidade de convalescença, se esse será o único destino para o Hospital da Régua ou se há valências básicas que se irão manter no Hospital da Régua. Era essa a clarificação que também lhe pedíamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é o Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ARS Norte, como sabe, este centro hospitalar está inserido num contexto muito particular de uma população envelhecida, despovoamento, longas distâncias entre os serviços hospitalares, populações com carências socioprofissionais, um abandono do Estado em múltiplos serviços e nós sempre colocamos a necessidade do Estado inverter esta perspectiva de abandono da região e a saúde não pode ser um aspecto onde a oferta seja degradada, a resposta seja degradada. Portanto, há a questão dos investimentos argumentos que o Sr. Presidente da ARS fez-nos o favor de transmitir, agradecemos a resposta, mas de alguma forma fugiu à questão central que o trouxe cá. E a questão que o trouxe cá foi mais a perspectiva dos problemas do que aconteceu, os problemas na estabilidade dos profissionais e os problemas de gestão com limitações impostas aos profissionais que comprometem os cuidados de saúde e que resultaram na demissão de 5 membros da direção. Este é o tema central desta audição, não é outro. Agradecemos muito a informação, mas importa esclarecer esta matéria. E sobre esta matéria, o Sr. Ministro disse o seguinte, ipsis verbis, mandou a ARS Norte averiguar o que se passou e saber dos motivos da insatisfação. Ipsis verbis, foi isto que o Sr. Ministro disse em plenário. E, portanto, a pergunta é, o que é que a ARS Norte fez sobre esta matéria? Quem é que ouviu? O que averiguou? O que nos disse é que ouviu o Presidente do Conselho de Administração que lhe disse que estava tudo bem. Bom, se é para isto dizer que isto é averiguação, é muito pouco ou nada. E, portanto, ouviu ou não aquilo que é os demissionários? Porque não é eles pedirem-lhe uma audiência a si. Foi pedido uma averiguação. E, portanto, uma averiguação parte do pressuposto de iniciativas para perceber o que se passou. E, portanto, reiterava a pergunta, o que é que fez relativamente a esta matéria? E já agora, sabendo que o novo regulamento está a criar problemas entre os profissionais na área da neurologia, o que é que pretende fazer para evitar que situações idênticas aconteçam no futuro neste centro hospitalar? Porque este é o tema central desta audição e não outro. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminando aqui as questões dos senhores deputados, dava agora a palavra ao o Sr. Dr. Pimenta Marinho e a Dra. Rita Moreira, se for o caso que o Dr. Pimenta Marinho assim acha. Tem a palavra durante 10 minutos, faz favor.
Alguns concursos e coisas desse género não passam por mim, quer dizer, é o hospital, a questão da ressonância, a questão do milhão do reforço de capital, é um objetivo da gestão do Conselho de Administração. De qualquer forma, estão-me aqui a dizer que...
Não. Pois, não vale a pena entrarmos em diálogo.
A ARS contratualiza com as instituições e acompanha a execução dos contratos-programas. E acompanha a execução dos contratos-programa. Não faz intervenções diretas, não anda a ver se o concurso foi apresentado ou se não foi apresentado. Há um contrato-programa e esse acompanhamento. E nós fazemos...
Senhores deputados, Sr. Doutor, tem de responder, não há diálogo, se houver alguma questão, nós colocaremos.
Mas eu, por acaso, deram-me aqui a informação de que o reforço do capital de 1 milhão e 200 mil está cativo para a ressonância magnética, aguarda a autorização da despesa e o concurso está no Tribunal de Contas. Portanto, é a informação que me dão. Portanto, não deixa de ser importante transmitir essa informação, que pode depois ser validada naturalmente com o Conselho de Administração, que tem mais dados sobre isso do que eu.
Posso pedir uma interpelação
à mesa? Não dou autorização para interromper. Se fez as questões, colocou as questões,
sobre a
quero
falar,
não interrompo porque está na palavra o senhor doutor Pimenta Marinho. Portanto, não dou a palavra. Ao fim, darei a palavra, dirá porque é que quer interromper e peço aos senhores deputados que não interrompam a intervenção do doutor Pimenta Marinho. Se quiserem, há várias formas regimentais de colocarem as questões, senão nunca mais acabamos a audição. Isso é mesmo assim. E aqui, hoje, não vou permitir que estas coisas se prolonguem ad eterno. Faz favor, Sr. Doutor. Tem a palavra.
Relativamente à questão do Hospital da Régua, ele de facto não está encerrado, o assunto não está encerrado e de facto estamos atrasados e fui eu que assinei o ofício e eu gosto de cumprir com a minha palavra sobre isso, mas estamos a trabalhar e a curto prazo nós teremos desenvolvimento de soluções com o Conselho de Administração e com também a Câmara Municipal e os diferentes parceiros. É verdade que nós o Conselho de Administração anterior não estava a pagar rendas ao Hospital da Régua e à Misericórdia, por causa do Hospital da Régua, e este Conselho de Administração teve que regularizar essa situação. Como não pagou as rendas ao Hospital de Lamego, apesar de encerrado, e que estamos neste momento a discutir como é que se pode chegar a um acordo para a devolução do hospital. Em relação ao acelerador linear, ele está a ser estudado e há uma forte vontade de colocar o segundo acelerador linear, apesar de, como lhes disse, o número de sessões de radioterapia ter aumentado em 2016 em relação a 2015. Relativamente à questão, nós, em relação à questão da demissão, nós perguntámos por escrito, até respondemos aqui a um requerimento parlamentar, e eu posso ler para dizer o que é que o Sr. Presidente do Conselho de Administração escreveu. A demissão dos 5 adjuntos do Sr. Diretor Clínico, que simultaneamente acumulavam a direção de 5 dos 8 centros de gestão, quer nos motivos apresentados na carta de missão, quer nos motivos avançados em reunião promovida pelo Conselho de Administração para escutar de viva voz os mesmos, deveu-se à interpretação destes em relação às suas competências. Estes tomaram as suas funções enquanto direção clínica como um órgão colegial, onde seriam ouvidos em todas as questões e deliberações do Conselho de Administração. Todos os motivos objetivos avançados como razões para a dita demissão foram decisões tomadas em reunião do CA e todas as decisões foram tomadas por unanimidade e sempre com a presença do Sr. Diretor Clínico. O regulamento interno em vigor no Centro Hospital Trás-os-Montes e Alto Douro data de 30/7/2007, portanto tinha 9 anos, e já prevê a existência de estruturas intermédias de gestão chamadas departamentos. Estas estruturas, no passado, nunca tiveram objetivamente nenhuma ação no Centro Hospital Trás-os-Montes e Alto Douro. O atual Conselho de Administração decidiu, para dinamizar, mas em simultâneo quebrar com uma má fama destas estruturas, reformular a estrutura e alterar-lhes o nome para centros de gestão. O Conselho de Administração encontra-se em revisão final do novo regulamento interno, documento extremamente complexo e longo, para além de exigente, e deverá ser submetido à tutela para homologação. Ainda não chegou à ARS Norte, e a ARS Norte analisará esse regulamento interno, se cumpre os requisitos, para depois, a partir daí, dizer se pode ser aprovado ou não. E o regulamento interno irá prever as competências e funções do Centro de Gestão, devendo cada um destes elaborar e propor ao Conselho de Administração o seu regulamento interno de funcionamento. Portanto, esse é o ponto da situação relativamente ao novo regulamento interno que aclarará essa situação. Mas uma preocupação que nós tivemos sempre foi acompanhar os resultados. E os resultados de prestação de cuidados às populações melhoraram. Estavam, apesar de muitos problemas, lista de espera em algumas áreas que são inadmissíveis, com várias reuniões que fizemos entre o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Centro Hospitalar do Porto, a Ordem dos Médicos, o Centro Hospitalar de Gaia, o Hospital de Guimarães, para tentar encontrar soluções. E, neste momento, o panorama é francamente mais animador do que era há 6 meses atrás, apesar da crise da demissão e das notícias dos jornais. Eu também falo com pessoas e o ambiente não é esse, não é nenhum ambiente de crispação, não é nenhum ambiente de falta de respostas, antes, pelo contrário, é um ambiente sereno, de preocupação em melhorar as respostas e em melhorar a acessibilidade aos cidadãos. E, portanto, esse é o ambiente que eu noto naquilo que falo com o Conselho de Administração. E, de facto, desculpem, e para terminar, de facto, todos os indicadores de gestão nos dão tranquilidade a isso e segurança. Aliás, nós temos dito que estes hospitais do interior, mesmo sem terem a questão da lei dos incentivos para a fixação de pessoas no interior, se nós não tivermos um ambiente favorável, que as pessoas reconheçam que vale a pena lá trabalhar, em vez de termos sempre a dizer mal das instituições, isso dificilmente fixará profissionais em Vila Real, ou em Bragança, ou em Macedo de Cavaleiros, ou em Chaves. E, portanto, nós temos confiança no Conselho de Administração, no Presidente do Conselho de Administração, com quem me articulo, e estamos certos que 2017 Nós até equacionámos pedir adiamento para mostrar os indicadores são francamente melhores no segundo semestre comparativamente a 2015 e, portanto, há-nos tranquilidade que temos mais respostas hoje, mais SNS e vamos ter mais investimento naquela região. A mesma coisa se passa com os cuidados de saúde primários. Nós colocamos, hoje não temos, felizmente, praticamente utente 100 médicos de família no Alto Tâmega Barroso, Marão e Douro Norte e Douro Sul. Estamos a trabalhar na internalização, como já lhes disse. Vamos colocar pelo menos um psicólogo e um nutricionista em cada um dos ACES da região norte, que ainda há vários que não têm. E, portanto, estamos a trabalhar até com algumas autarquias para ver se é possível colocar saúde oral nessas populações que são mais, que têm mais dificuldade. E, portanto, esse é o caminho que queria passar de tranquilidade no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio, monitorização, avaliação dos indicadores e um acompanhamento muito próximo relativamente a isso.
Muito obrigado, Sr. Doutor. O senhor deputado Francisco Rocha pediu a palavra para...
Para pedir ao Sr. Presidente o favor de distribuir aos deputados do PSD cópia da missão da Administração Regional de Saúde do
Norte. Muito obrigado. Será distribuída a todos os senhores deputados, se entregar aqui na mesa. Bem, só me resta agradecer ao Dr. Pimenta Marinho e à Dra. Rita Moreira a presença, os esclarecimentos que nos dão. Nós temos mais audições, portanto, agradeço mais uma vez a presença e os esclarecimentos e dava por terminada esta audição. Muito obrigado. Fazemos um intervalo de 3 minutos.